Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e teremos a participação especial do nosso grande analista João Abdoni, que vai falar para a gente do resultado de Klabin e outras empresas ligadas a commodities e até sobre o resultado do Bradesco. Pois bem, o programa de hoje é dedicado ao advogado Vladimir, nosso cliente Sala VIP, uma simpatia, veio hoje aqui na Levante e ele estuda muito bem as empresas da sua carteira, é muito bom falar com ele também. O Binho RJ, que escreveu nos comentários sobre o mata-mata de consultora, dizendo que sou indispensável e vendeu Mitre antes de despencar. Muito obrigado, Binho RJ. Ligue ou escreva para o WhatsApp da nossa área comercial, 119-8435-3455. Repetindo para você, Binho RJ, e para todos que nos assistem, você quer assinar as nossas séries, você quer assinar o nosso Sala VIP? Então escreva no 119-8435-3455. Tem gente esperando vocês lá, como, por exemplo, a minha amiga Michele, o meu amigo João Gabriel, no 119-8435-3455. Pois bem, também dedico a Lucileide, que ontem eu falei com ela, ela esteve aqui. E Lucileide, me mande no WhatsApp as duas fotos que tiramos aqui juntos na Levante, eu quero guardar para mim também. O Wills, ele escreveu que o estrangeiro, eu tinha perguntado por que o estrangeiro não vem, ele acha, eu concordo, que o estrangeiro está fugindo do fiscal, está com medo desse risco. O Acon Selvan escreve elogiando o Ricardo no Sala de Ganhos Rápidos, que os ensinamentos dele são muito bons. A Silmara, que escreveu que ontem os bancos subiram bem, estava feliz, mas infelizmente, Silmara, hoje os bancos, principalmente Itaú, despencou. Bom, como é que foi o dia? A Bolsa recuou um pouco, 0,35, o dia inteiro em queda, fechou abaixo de 130 mil, com volume bom de 26 bilhões, um bi acima dos 25 bi das quartas de dezembro. O culpado por esse volume bom foi o Bradesco. Eu já vou falar daqui a pouco, porque eu preciso explicar para vocês o que aconteceu para a Bolsa ter esse desempenho. Bom, a gente acorda frustrado com fraco resultado do Bradesco. O Bradesco teve um lucro líquido de 2 bilhões 878 milhões. Lembrando que o Itaú teve um lucro líquido de 9 bilhões e 400 no primeiro trimestre. Portanto, o Itaú teve um lucro de mais de 3 vezes do que o Bradesco. E o esperado para o quarto trimestre do Bradesco era 4 bilhões 570 milhões. O que aconteceu? O banco disse que registrou despesas não recorrentes de 1 bilhão, cerca de 1 bilhão e 800, e desses 1 bilhão e 800, 570 milhões foram destinados a uma provisão para reestruturação, em especial da rede de agências. Trata-se de um primeiro passo do plano estratégico do novo presidente Marcelo Noronha, que vai implementar no banco. Lembrando que ele entrou em novembro. Na verdade, ele não entrou, ele já estava no banco, era diretor, se não me engano, diretor de varejo, e foi alçado a presidente com esse grande desafio de retornar o banco para a casa dos 6, 7 bilhões de reais de lucro. No final, como eu disse, o Ibovespa perdeu 130 mil pontos e foram todo o setor financeiro que prejudicou. Bradesco, eu falei, negociou 6 bilhões, fechou com queda de 16%. Lembrando que a média diária de negociação do Bradesco é em torno de 1 bilhão e meio. Também caíram Itaú, Cielo, BB, Itaúsa e Itaúsa. Todas as caíram, mas caíram um pouquinho. A Vale e a Petrobras compensaram parcialmente, subindo hoje, deixando o índice pouco negativo. Entre as 15 mais negociadas, 8 subiram, a Vale 0,5% por causa do minério, que subiu 1, a Petro 1,20% porque subiu 1 o petróleo, a B3 1,70%, Radiel, conhecida como Radrogasil, 0,5%, PRI 1,60%, Rente 3 1,80%, Rail 3,70%. Caíram Bradesco 16%, Itube 1%, Cielo 2,8%. Eu falei para vocês que estava estranho aquela subida de Cielo ontem e também a subida de Bradesco, que eu não via motivo, a não ser que viesse um resultado muito bom. Caiu também hoje Natura 1,30%. Eu falei para vocês que a alta de ontem de 6% estava estranha, que separar o business não ia mudar os números da empresa. O Banco do Brasil caiu 0,74%, Rappi Vida 4%, Ambev 1,70%. É impressionante como Rappi Vida cai. Eu não entendo por quê. Eu acho que é o Santander que tem na carteira top 10 dele para o ano a Rappi Vida. Petróleo subiu 1%, foi de 78,70 para 79,40, depois que a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos informou que o estoque de gasolina no país caiu 3 milhões e 100 mil barris na semana passada, em apenas uma semana. O minério de ferro subiu para 132,80 dentro da volatilidade diária. As bolsas americanas foram bem, subiram 0,95% Nasdaq, 0,40% Dow Jones, com resultado de companhias animando investidores que este ano não querem fazer o que aconteceu no ano passado de demorar para comprar ações e se posicionar. O dólar subiu 1 centavo, isso está dentro da volatilidade diária, de 4,96 para 4,97. E esses investidores estrangeiros, infelizmente, sacaram 310 milhões na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, é uma pena, dia que o Ibovespa conseguiu suplantar e subir 0,32. No mês, em apenas 3 pregões, 2.200 de saída, é um absurdo, no ano está em 10 milhões negativos. O investidor institucional vendeu um pouquinho, 28 milhões, superávit no mês de 766, no ano 200. Investidor individual, ou seja, a gente, subiu 295 milhões, elevando o superávit do mês para 1 bilhão 116. Antes de falar dos destaques de alta, eu queria dizer para vocês que eu gravei hoje, antes do almoço, o mata-mata fusão de Arezzo com Soma. Eu acho que é uma baita de uma fusão que vale muito a pena. Eles vão criar um grupo de moda feminina, principalmente, e masculino um pouco, infantil, muito forte e vale muito a pena comprar. As ações estão praticamente no preço de 17 de dezembro, quando eu falei que era para comprar naquele mata-mata que eu fiz na época. Quem quiser assistir, assista. Mas o deste domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro, é um mata-mata focado na fusão, nos benefícios da fusão e do entendimento do que pode ser a companhia, principalmente das sinergias. Sinergias é uma coisa que sempre acontece quando junta duas empresas do mesmo setor. Você pode ter sinergias como aumento de vendas, você pode ter sinergia como redução de CPV, custo produto vendido, despesa administrativa, despesa com venda. Assista que vale muito a pena. E à noite você vai assistir o desfile das escolas de samba. Destaques de alta, 9,80 da Pets, 3,47. O que será que aconteceu? Eu procurei, não descobri. Casas Bahia, 4,60 de alta. Local Web, 4%. Ou seja, só subiu nas três primeiras empresas que o pessoal bate muito. Rail 3 subiu 3,80. Vamos, 3,60. Na baixa, Bradesco, 15,60. A 4, 15 de queda, 13,5 a 3, a ON, Rap Vida 4,40, Pecar 3% e Azul 2,60. Agora tem aquela pausa na qual você terá uma mensagem especial de 2 minutos que fiz especialmente para quem está vendo ao vivo e também para quem está vendo gravado, explicando os benefícios do Sala VIP. Vamos lá? Até daqui a pouco. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você. Não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado. A Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Pronto, pessoal. Olha só que mágica que a gente fez. Apareceu aqui o grande João. Obrigado por ter vindo,
agradeço,
João.
Mestre.
O João vai falar para a gente sobre o resultado de Klabin, depois ele vai falar do resultado de Bradesco e depois ele vai falar como ele enxerga a Vale que vocês tanto gostam.
Perfeito, então vamos começar por Klabin, né? Klabin divulgou o resultado na manhã de hoje, foi um resultado em linha com o esperado do mercado, até levemente positivo. A empresa divulgou aí um EBITDA de cerca de 1,5 bilhão de reais no quarto trimestre, acima do trimestre anterior, por conta da melhora nos preços, tanto na celulose quanto nos produtos papel, papelão, que são os derivados que a companhia vende. Na somatória do ano, a empresa entregou um EBITDA aí de 6,3 bilhões de reais, o que deixa o papel negociando aí cerca de 7,2 vezes EV EBITDA, que é um percentual ali em linha com a média histórica da empresa. Também divulgou o dividendo que deve dar mais 1% no mês, perdão, no 1% no trimestre, né? Acrescentando ao ano, ela chega em 5,8% de yield. Esse yield deve cair para cerca de 4% nos próximos 12 meses. E aí é uma questão do endividamento, a dívida líquida da Klabin está em cerca de 3,5 vezes, o que é um patamar um pouco esticado. A empresa deve aí, após a conclusão do projeto Puma 2, que teve a máquina 27 e 28 já entrando em funcionamento, da compra de terrenos e madeira no projeto Caeté, a empresa aí precisa agora dar uma segurada nos projetos de crescimento para que ela consiga desalavancar. Klabin está aí 3,2 vezes EV/EBITDA, não 3,5, como falei anteriormente. Mas apresentou melhora no resultado versus o terceiro tri do trimestre anterior. É um resultado ainda um pouco pior do que foi obtido em 2022, porque 2022 foi um ano muito forte, né? A empresa teve aí um ROIC na casa de 12%, 7%, 7 pontos percentuais abaixo do que tinha sido apresentado no ano de 2022. Apenas passando o lucro líquido, a empresa fechou o trimestre aí com 370 milhões de lucro líquido, uma queda de 53%. No ano, a empresa teve 2,8 bilhões em lucro líquido, também 40% abaixo do ano anterior. Como eu expliquei, preços de papel, papelão e embalagens um pouco mais baixos, bastante mais baixos, na verdade, do que foi auferido no ano de 2022. Ainda assim, a Klabin segue aí com um bom resultado. À medida que a empresa consiga se desalavancar, a empresa deve converter ali a relação do EV em equity. O papel deve conseguir andar ali cerca de seus 13, 14% em média ao ano, dado que está aí mais ou menos a 7 vezes EV/EBITDA. Não é assim um papel que está de graça, mas assim é um papel que tem algum dividendo, tem uma qualidade boa e traz um beta baixo para a carteira do investidor também.
E você prefere Klabin ou Suzana?
Suzana atualmente está negociando aí a cerca de 6 a 6,5 vezes EV/EBITDA, então ela tem um desconto já. O endividamento da Suzana está cerca de 2,5 vezes, então está menos alavancada e tem um fator de qualidade mais elevado que Klabin, por conta dela ter o menor custo caixa de produção do mundo. Suzana é líder global de papel e celulose, então, na minha visão, a top pick do setor de papel e celulose no mundo é a Suzana.
E a Irani, o pessoal pergunta muito.
A Irani é uma empresa bastante interessante, tem um pagamento interessante de dividendos, né? Veio performando muito bem nos últimos anos. A gente vê ali que ela já está chegando perto do preço justo, que seria algo como R$11, mas também está ali com um EV/EBITDA de 5,5, 6 vezes, está um pouco mais descontada quando a gente compara com a Klabin. É uma empresa com uma carteira de small caps que sempre vai bem, ela tem um retorno elevado, tem um negócio resiliente, ali, majoritariamente embalagens para os frigoríficos ali da região de Santa Catarina, BRF é o principal cliente da companhia. Então é uma empresa boa, atua com embalagens e resina, tem um leve desconto ali para sua maior par, que seria a Klabin, e tem um bom dividendo, está melhorando suas eficiências através dos projetos Gaia.
Fala para a gente de Vale. A Vale vai divulgar resultado agora dia 20 ou 28?
22, salvo engano.
22. O que você está esperando? Vem dividendos? Como é que é?
A Vale divulgou recentemente o guidance de produção. Ela produziu 321 milhões de toneladas em minério de ferro e vendeu no quarto trimestre a US$118 a tonelada. Com isso, a expectativa é que um EBITDA bastante forte da Vale, aí por volta dos 25 bilhões de reais por baixo. Aí a empresa deve estar aí num dos melhores pontos de operação no quarto trimestre de 23 e no primeiro trimestre de 24, por conta do preço do minério de ferro. A companhia vem conseguindo vender aí cerca de 70 a 80 toneladas de minério de ferro ao trimestre. A precificação está bastante interessante. A China segue produzindo aí 1,1 bilhão de toneladas de aço ao ano, que tem a utilidade de construção civil, infraestrutura e também na parte de indústrias, principalmente automotiva. Dividendo esperado para a Vale nos próximos 12 meses de 10%, 2,5% por trimestre, recompras de ações de 5% do float por ano. Então aí é uma ação que deve ter um retorno ali entre 15% a 20% ao ano, de forma não linear, mas o retorno projetado da Vale aí na média de 17%, 18%, é um papel que a gente considera assim que é para ter na carteira, mesmo porque o índice tem aí cerca de 13% a 14%, se a gente somar Vale e Bradespar, não é um dos papéis, ele é um papel vencedor, historicamente supera Ibovespa e CDI com folga.
Então, você falou 10% a 12% de dividendos, é isso?
Isso.
Do preço atual, então entre 6,50 e...
6,50 é um bom número.
E aí ela paga trimestral.
Exato, deve divulgar o resultado e divulgar o dividendo na mesma data.
Então o dividendo aí pode ser entre, em torno de R$2,00...
É, R$1,75 talvez?
R$1,75...
Eu acho que vem nessa casa aí.
E você está preocupado com o preço do minério de ferro?
Ah, ele está entre 120 e 130, tem um tempo já. A nossa conta para o minério de ferro na Vale é de entre 85 e 90, que a gente usa o minério de ferro de longo prazo, né? O nosso preço-alvo aí na Vale e no mercado também é algo com 93, aí salvo engano, algum problema ali com o governo e tal, pode ser que seja para 85, mas ainda está bem, bem longe aí desses 63. É um papel ótimo para o investidor pessoa física ir comprando de pouco, acumulando, recebendo dividendo, não ficar muito preocupado com cotação, vai comprando abaixo de 70, chegando em 70, compra mais devagarzinho.
E por que você acha que o preço à vista é tão longe do preço alvo da Vale?
Eu vejo as ações da China negociando assim nesse momento nas mínimas, na relação preço-lucro de mínimas históricas. Então, a gente está num modelo de Guerra Fria 2.0, onde os maiores investidores do mundo são os Estados Unidos e Europa, e eles estão tirando dinheiro da China e das proxies de China. Vale, historicamente, se comportou como uma proxy de China. Então, esse mau humor dos investidores internacionais abrem para o investidor local a oportunidade de, com calma, e acumulando aí papéis da maior empresa do setor privado nacional.
E já que você está falando de estrangeiro, por que você acha que continua saindo muito dinheiro aqui do Brasil?
Historicamente, o gringo ele costuma comprar a Bolsa do Brasil entre o terceiro e o quarto trimestre e vender no primeiro. O EWZ, que é o ETF brasileiro, ele é quase como uma small cap do gringo. Então, o gringo tem uma facilidade grande em puxar ele no final do ano e aí ele realiza o lucro no mês de janeiro. Ex anos de eleições presidenciais no Brasil, esse é o movimento do Ibovespa. Ele cai no primeiro trimestre e sobe no quarto. E tem um motivo muito claro para isso. Os fundos internacionais pagam performance majoritariamente no quarto trimestre.
Eles puxam para melhorar.
Mas podem reparar, a bolsa do primeiro... Bolsa no primeiro trimestre do Brasil, pelo menos nos anos que eu acompanho, ela costuma cair e ela costuma subir no quarto.
Ótimo. Vamos falar um pouco de Bradesco. Você acompanhou junto com
Matheus
o dia inteiro. Vocês ouviram o conference call, pegaram os principais pontos. O que você achou?
O Bradesco teve a mudança do CEO nos últimos dias. E o balanço veio com uma provisão adicional de 1,1 bilhão de reais, que fez o lucro cair dos esperados por volta de 4 bilhões de reais para algo como 2,9. Pegou o mercado aí bastante de surpresa com esse lucro, o mercado estava esperando algo como 4,5, veio 2,9. No conference call, eles falaram que vão... com isso, o ROI do banco ficou em 10% em 2023. O CEO do banco falou que eles devem voltar a ter um ROI de 15% apenas em algum trimestre de 2026.
É muito longe. Né?
Então, são 2 anos aí que, em tese, o banco não retornaria acima do custo do capital. O que o mercado fez foi jogar as ações que estavam negociando em linha com o preço de price to book, preço sobre valor patrimonial, de 1 para 0,9 a 4 e 0,8 a 3, que você ajusta, se você fizer a divisão de um ROI de 10 por um book de 0,85, você vai ter ali um retorno de 13, 14%, que é o que o mercado achou razoavelmente justo, enquanto eles não subirem esse ROI, que, como ele comentou, vai fazer uma série de investimentos em tecnologia, reformulação de pessoal, para se adequar ao que o Itaú já fez, de passar o sistema para cloud. É como se o Bradesco fosse fazer uma transição agora que o Itaú começou em 2019. Então, como se o Bradesco tivesse aí que remar 5 anos para chegar ali no que o Itaú já já nos avanços tecnológicos do que o Itaú fez, então eles estão mudando a postura deles para tentar se adequar ao mercado. O banco tem aí um dividendo entre 6% e 7%, teve uma forte queda hoje. Nesse ponto, talvez eu acho que a abordagem mais correta seria algo como equal wage, algo com 5%. Não é uma venda também aí nesse patamar, mas também não é um negócio que a gente acha que, tipo, sei lá, Vale, Banco do Brasil, assim, que sim, é uma compra mais óbvia. Vamos dizer assim, eles estão negociando mais ou menos o mesmo valor patrimonial, assim, Bradesco e Banco do Brasil, só que um tem um ROI de 10 e outro tem um ROI de 20. O retorno de um é esperado é 12, 13 e o retorno do outro é 20. Então, o Banco do Brasil acaba talvez sendo uma compra mais
segura. Mas e ainda paga um dividendo maior.
O Banco do Brasil deve estar pagando uns dividendos de qualquer coisa entre 8 e 10 aí, a depender do preço de tela, porque o bicho não para de subir, né? Então, aí ele vai, a conta vai sendo ajustada para cima.
E eles explicaram, João, o que, que são essas despesas adicionais que...
Foi no atacado, Flavião. Foram, pelo que eu entendi, na linha de grandes clientes aí, eles subiram a provisão com o guidance que eles devem apresentar um lucro ainda abaixo de 20 bilhões no ano que vem também. O Bradesco segue apresentando surpresas negativas na questão de inadimplência dos clientes. Inesperadamente, inclusive, pelo que eu entendi, no atacado, aí, se salvo engano da minha parte, mais 1,1 bilhão de provisão adicional que não estava na conta da média dos analistas do Terminal Refinitiv. E é basicamente esse ajuste que teve na ação nessa queda de 15%. O banco estava negociando aí para um ROI de 12%, 13%, o mercado ajustou para um ROI de 10%, e aí a gente vai precisar ir acompanhando para quem a nossa visão é para quem tem ação segura, para quem não tem, não, talvez espere um pouco, algo como um neutral, equal wage, algo mais nessa linha, segundo ali o relatório que eu ouvi do nosso analista Matheus Nascimento nesse momento.
Ótimo, João. Parabéns.
Eu que agradeço,
muito
mestre.
Bom, como sempre. Muito obrigado. Está dispensado.
Muito obrigado, gente. Até a próxima. Flavião, sempre um prazer.
Prazer é meu. João sempre indo muito bem, nos ajudando vocês. Vamos lá para as perguntas. Agora o Rubens Guimarães pergunta de Sanepar, que sai o resultado amanhã. Rubens, eu estou positivo com Sanepar. Só que o case de Sanepar não é o case de resultado. A Sanepar está subindo porque a Sanepar está acompanhando a subida de Sabesp. Se o Pacheco e o Zema, que eu estou muito bravo com eles, não tivesse inventado de colocar à disposição do governo federal, tanto Copasa, que é a Sanepar, a Sabesp de Minas, e CEMIG, para renegociar ou para matar a dívida do governo do estado de Minas Gerais com a União, Copasa também estava subindo bem. Vamos olhar aqui o que aconteceu com a Sanepar no terceiro trimestre, porque como essas empresas são empresas mais, digamos, estáveis, né? Porque o consumo de água, o consumo de água, esgoto, não é uma coisa que fica mudando todo trimestre, vai subindo aos poucos. Receita líquida tinha crescido 12% no terceiro tri, ano contra ano, 44% no lucro. Então, um lucro aí na casa dos 400 milhões para amanhã é bem factível, e um EBITDA na casa aí dos 700 milhões. Vamos aguardar amanhã. Rubens, desculpe, Rubens, eu não coloquei a sua pergunta, está aí a pergunta do Rubens. O Marcelo Viana poderia falar sobre o colégio Ser. Eu acho que é a Ser Educação, Ser Educação. Vamos ver o que aconteceu. Caiu em 69, em 5 dias caiu 8%. No ano já caiu 20%. Meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com a C. Bom, tá devolvendo a alta. Ela foi de R$ 4,00 há um ano atrás para R$ 8,60. E agora está devolvendo, está R$ 5,83. Vamos ver se já saiu o resultado de C do Jangye. O cara é um craque na parte educacional, vários livros, professor de direito. Vamos olhar aqui como é que estava os resultados da SER no terceiro trimestre. Lembrando que o trimestre mais importante é sempre o primeiro para educação, porque é quando entra o maior número de alunos. No terceiro trimestre, a receita líquida tinha crescido 7% ano contra ano, lucro bruto caixa 10%, EBITDA 23%, só que a gente teve um prejuízo na empresa. O que será que aconteceu com esse prejuízo? Vamos ver, eu estou aqui procurando para você, meu amigo. Terceiro trimestre, papapá, lucro bruto, despesa recorrente. Resultado financeiro matou com resultado financeiro negativo de 60 milhões, matou com lucro operacional de 24 milhões. A empresa teve prejuízo, precisa aumentar bastante aí o resultado. O Wendell Robson estava sumido, mas sempre estou ligado aqui. Muito obrigado, um grande abraço para você. Estou de férias em família, mas ligado em vocês. Muito obrigado, Wendell. O Gustavo Lodo pede para eu falar de Goal e Vale. Vale, o João já falou, fez uma análise muito boa e criteriosa, mostrando que ela vai pagar dividendos na casa de 1,75 ao trimestre e o papel sobe no ano na faixa aí dos 15%. 15% mais dividendos de 10%, você vai ganhar 25%, é para ficar comprado. Goal, eu estou na expectativa aí de ter uma taxa maior para o aço da China. Só que tem gente falando aí que não vai ter isso, porque as montadoras estariam se beneficiando muito comprando o aço da China. Vamos lembrar, um carro pode pesar aí entre 600 quilos e 900 quilos, dependendo do modelo, do tamanho, obviamente. E aí, estão comprando a chinês, não estão comprando muito aço da Uzi Minas, da CSN e da Gerdau. O que que acontece? As ações da Gerdau despencaram há um ano atrás, exatamente, estavam R$ 13,71, hoje está R$ 10,22. E ela teve uma puxada para 12,19 em 17 de novembro. Agora chegou a bater 9,70, 10,22. Se você tem a carteira, mantém na carteira, mantém na expectativa de sair alguma coisa. Se você não tem na carteira, espera o resultado, porque o resultado pode surpreender negativamente. O meu amigo Edson, que está sempre perguntando, muito obrigado. Boa tarde, Vale com uma leve valorização. Já mostra sinais de recuperação ou é só lateralidade? Ótima pergunta. Lembra, Edson, vai sair resultado dia 22 e a gente está do dia 10 ao dia 17, não vai ter preço de minério por conta do do feriado chinês. Então, vamos ter que aguardar o resultado aí. Eu não consigo falar se é lateralidade ou não. O Edson, meu amigo, vamos lá, Edson, feliz de Bovespa. Caiu minha carteira, subiu 1,25. Alguma novidade boa para a Boa Safra? Eu não tenho novidade boa para a Boa Safra. Vamos ver quando que a Boa Safra com o código singelo de soja 3, subiu 5,70 hoje, em um mês sobe 2,78, year to date é 0,70, em um ano subiu 35%. Foi um papel que entrou a 16,20, dia 30 de abril. Vamos agora olhar o nosso... O nosso, o site da Boa Safra. Eu teria botado Boa Semente no nome. Boa Safra Sementes, tá bom. Vamos ver como é que foi o resultado do terceiro trimestre, que normalmente é o resultado mais forte da companhia por causa da sazonalidade da plantação no Brasil. Vamos lá, relatório bonito, 40 páginas, com grande satisfação. Oh, meu Deus do céu, cadê o resultado? Fica contando história aí, historinha, meu Deus do céu, vem o resultado, oh, meu Deus. Vamos lá, receita líquida subiu 12% para quase 1 bilhão, 897 milhões. Pô, que baita empresa. Um lucro bruto, margem de 13,75, muito bom. E um lucro líquido de 115 milhões. É uma baita empresa. Vamos ver como é que estão a proporção, ou seja, vamos ver. O yield delas, dela não é ruim, paga R$1 de dividendo, 6%. Índice negocia pouco, 4 milhões por dia. PL de 9,70 e EBITDA de 7,20. Parece um nível ajustado. Pode subir um pouco mais? Pode subir. Mas não tem nada falando que está tão de graça. A Vivo subiu muito, virá grandes dividendos. Sim, eu estou esperando um dividendo aí na faixa de 1,50. O Remar, qual a sua opinião sobre Log3? Eu gosto bastante de Log3 e hoje saiu o resultado de Log3. Não é um resultado fácil de ler, porque a gente tem tanto a receita dos aluguéis, como a gente tem também a venda de a venda desses galpões da empresa. Vamos lá, é um relatório muito bem feito. Receita líquida caiu 24%, lucro bruto caiu 25%, EBITDA caiu 33%, só que o lucro líquido subiu porque caiu o resultado financeiro. Vamos ver se o mercado gostou. Eu acho que o mercado gostou, porque subiu 7,42. Teve anúncio de dividendos? Será que foi isso? Dividendos. 0,70. Normal, esse dividendo é hoje, desconto atrativo da companhia. Eu não estou vendo nada além disso. Eu gosto da companhia e ela está na nossa carteira chamada Small Caps, que sai toda terça-feira. A Patrícia Rouco. Boa tarde, Flávio. Acredita que a escuridade pode corrigir forte depois do balanço? Eu acho que só corrige, Patrícia, se vier número ruim. Os números da BB Seguridade subiram 17% contra o quarto tri de 22, só que eles foram estáveis em relação ao terceiro trimestre. Então, dá a impressão que o crescimento está parando. Vamos ver o que acontece com Caixa de Seguridade se ela anuncia dividendos. O Robson Robson, uma vez ao vivo com você, like 14. Por que que Pet subiu 10 cento? Eu não sei por que Pet subiu 10 cento. Eu procurei, não achei, mas estou muito feliz. É melhor do que saber por que que ela caiu 10. Eu prefiro não saber por que que ela subiu 10. O Roberto Capelletti pergunta para mim sobre Cogna. Então, Cogna, o que está pegando em Cogna? O BTG, que é um banco que tem um impacto, uma corretora que impacta muito, quando ela fala se é para comprar ou vender uma ação, o que que aconteceu com ele, o BTG, escreveu faz duas semanas que achava que Cogna estava caro e que estava barato as ações da Edux. E aí o papel caiu, mesmo com a receita crescendo. Crescendo, o EBITDA cresceu 40%, o lucro líquido, o prejuízo caiu. É uma companhia de EBITDA em torno de 1,6 bilhão. Vamos ver como é que está o valor de mercado da Cogna. Cogna, valor de mercado. Caiu 1,5% hoje. Está caindo 13 no mês atual. Em 30 dias ele veio de 3,37 para 2,50. Caiu bem. Negociou 80 milhões por dia. PL negativa, EBITDA 10,85. Vamos comparar com a EBITDA de Edux para ver se o BTG pode ter razão. Eduk 3, eu falei 10,3, o EBITDA, e aqui tem 6,20. Realmente está bem mais barato. Eduk, não entre em Cogna. O FM Fama 22, manda um abraço. O que que eu achei do quarto trimestre de Tube? Achei muito bom, principalmente olhando em comparação com o do Bradesco. O Itaú aumentou o lucro líquido, foi para 9,4 bilhões e reduziu a despesa com provisão para devedores duvidosos. Então, teve uma melhora no resultado, crescimento em outras linhas. Eu fico tranquilo em Itube e Itaúsa. O Maicon Gregory comprou 1.000 ações do BBDC3 a 2,71. Essa foi uma discussão hoje muito forte, discussão no bom sentido, foi uma conversa entre os gestores e analistas de vários assets e de várias empresas de análise, como aqui, e assessores também, questionando: vale a pena comprar Bradesco com queda de 15%? Está no preço, vale a pena comprar Bradesco BBDC4 a R$13,96, sendo que estava R$14,16 há um ano atrás, ou R$17,55, dia 18 de dezembro. E para muitos como eu vi isso como um ajuste em relação ao lucro. O que que eu quero dizer com isso? Para mim, o Bradesco ajustou em relação ao lucro líquido que ele teve. O valor de mercado de Itaú está duas vezes o valor de mercado de Bradesco. O Itaú teve 35 bilhões de lucro, o Bradesco teve 16,5. A relação de lucro é 2,12. O valor de mercado do Itaú e do Bradesco é 2,03. Então, está praticamente igual. Vai mudar um pouquinho para cima. De repente, o Bradesco, em vez de 13,96, pode ser que seja um pouco menos. Então, vamos supor 13,78. Não dá ainda. Então, está aí dentro desse range o preço justo de Bradesco. Então, a dúvida é se o Bradesco volta amanhã e sobe um pouquinho. Ninguém tem bola de cristal, mas eu não vou ficar surpreso amanhã se o Bradesco caindo quase 16 hoje, se amanhã ele subir, por exemplo, se ele subir, por exemplo, amanhã, 3, 4%, 5%. Mas é isso, para e pronto. Vamos olhar aqui. Boa noite, não tem nenhuma informação de pets, Elson. O Alexandre Silva pergunta, o estrangeiro continua? Sim, continua. Será que não tende a cair até o final de fevereiro? Ninguém sabe. Depende da cabeça deles. O álcool Gelson pediu para eu analisar Lend 3. Lend 3. Primeiro, vamos ver o que aconteceu com as ações. Boa, já vamos direto para a central de resultados da Lend 3. Eu não analiso a Lend 3 há muito tempo. Vamos ver lá. Release de resultados da Lend 3. Muito bonito o relatório. Oh, meu Deus, vamos rápido. Cadê a tabelinha? Vamos lá. Receita líquida caiu 5,5% no terceiro tri, principalmente por causa da receita líquida de produtos e um pouco de arrendamento. Lucro bruto, margem subiu um pouquinho para 93,6%. Não estou vendo, por enquanto, nada muito bom. O lucro líquido caiu 46% no terceiro trimestre. Vamos ver como é que está a Lend 3 na questão de múltiplos. Essa é uma empresa de propriedade, você tem que conhecer muita empresa para gostar da empresa. É uma microcap, tem um PL de 10,2 para um ROI de 20, parece ok. Paga dividendos de 9%, 100 milhões de dívida para 710 milhões de patrimônio líquido. Valor de mercado, 1,443 bilhões. Eu, sinceramente, eu não conheço tão bem o case de Terra Santa. Eu imagino que é uma história de parecida, um pouco parecida com a, no estilo da Brasil Agro, de comprar e desenvolver a terra. Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, o que ela faz mais é o arrendamento de terras, está falando aqui que são as terras mais produtivas. Você precisa ir lá ao COGELSI, entender melhor, conversar com a empresa, não está num momento bom para a propriedade agrícola. Eu conversei com um cliente do Salavip, que o pai tem terras no Maranhão, está querendo vender, o preço está muito ruim. Então, eu acho que esse ano não é um ano bom para a Terra Santa. Propriedades agrícolas, eu não compraria, ok? Pessoal, agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã e bom descanso.